Êxodo, capítulo número 14, versículo número 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que não trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? O que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Tu levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Graças a Deus. Feche as olhos agora e vamos orar. Rei de toda a terra, Iassuri, andalá, Iassuri, candalá, labanaia, serebi, candalás. Papai amado, esta é a tua palavra poderosa para nós esta noite, Senhor. E eu rogo a ti que teu Espírito bendito venha sobre nós, Senhor. Eu rogo a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor. Eu rogo a ti que a tua graça venha sobre nós, Senhor. Eu rogo, Senhor, que o nosso coração seja tocado por ti, Senhor. Eu rogo que a nossa mente seja tocada por ti, Senhor da glória, Pai. Eu rogo, Senhor, que tu nos abençoe com esta palavra, Senhor, para a glória do teu santo nome, Jesus Cristo, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que assim seja, meu Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Graças a Deus, meu Pai e Rei. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Ninguém está sentindo, né, vontade de agradecer a Deus. Diga graças a Deus, igreja. Amém. Temos que agradecer a Deus, irmão. Graças a Deus é uma mensagem de agradecimento a Deus, né? Lemos a palavra do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, né? Por esse privilégio maravilhoso. Irmãos, essa passagem bíblica, obviamente, né, você já leu, já sabe do que se trata, e fala a respeito do momento que o povo de Israel já havia saído do Egito, né? Você se lembra, o povo de Israel viveu escravo no Egito por mais de 400 anos, foi liberto através de Moisés. Deus mandou Moisés para libertar o povo. E é interessante, quando Deus chamou Moisés, né? O que ele falou para Moisés? Ele falou um monte de coisas, né? Mas ele disse assim: Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim, e eu desci do céu para ver o que estava acontecendo com eles. Este é o interesse de Deus: ouvir o nosso clamor, e ele se faz presente no meio de nós para ver e vivenciar aquilo que nós estamos passando. Jamais Deus estará distante de nós. Jamais Deus estará distante de ti quando o teu clamor chegar até a presença dele, ao ponto dele dizer que o clamor dele o fez descer para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo com o seu povo. E é a mesma coisa que aconteceu certa vez com Estevão. Você lembra o diácono Estevão? Não, o diácono Estevão, ele estava ali morrendo, sendo apedrejado pelo povo de Israel por causa do poder de Deus que estava sobre a vida dele, do testemunho de Cristo. Ele testemunhava as obras de Cristo, ele pregava a Cristo. Ele estava ali morrendo, sucumbindo já, moribundo, e a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu os céus abertos. E ele viu Jesus Cristo de pé, olhando para ele, né? O rei se levanta do trono. O rei se levanta do trono para ver aquilo que acontece conosco neste mundo, né? O rei não está lá, né? Só sendo louvado, exaltado, glorificado pelos anjos. E está lá. Não, ele atua, ele opera, ele se incomoda, ele trata, ele protege, ele guarda, ele ensina, ele fala, ele, né, ministra tudo aquilo que nós necessitamos saber neste mundo. Deus não está parado, Deus não está quieto, Deus está trabalhando, irmãos. Está trabalhando nas nossas vidas, está trabalhando na tua vida, está trabalhando na minha vida. E Ele sempre fará desta forma. O Senhor Deus, Ele sempre estará ao nosso lado, buscando, né, entender aquilo que nós estamos executando em relação a Ele. Se somos fiéis à Bíblia, se somos fiéis a Ele, o poder dEle se manifesta sempre em nós, como está escrito na Bíblia. O problema é que muitas vezes o Senhor, estando ao nosso lado, dizendo, ensinando e dizendo aquilo que nós temos que mudar, o homem muitas vezes não deseja isso. E consequentemente parece que Deus está longe. Porque quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos na verdade fazendo o quê? Pecando ou fazendo a vontade do diabo. Não se iluda, irmão. Você deixa de fazer a vontade de Deus, você está dando brecha para o diabo, porque Deus te orienta, te fala, te ensina, te diz o que você deve fazer. Se você não faz, o diabo avança sobre a tua vida. O pecado nos afasta de Deus. E sempre nos afastará de Deus. E muitas vezes, deixar de fazer a vontade de Deus significa que nós estamos, na verdade, pecando contra o Senhor. E o homem, irmãos, o homem precisa aprender a viver ao lado de Deus. O homem precisa viver as coisas que são de Deus, deixando de lado toda a murmuração, todo o sentimento mundano, toda a vontade mundana de estar distante de Deus, porque o mundo quer se afastar de Deus. Mas nós, como servos de Deus, queremos cada vez mais nos aproximar de Deus. Queremos cada vez mais cultuar a Deus. Queremos cada vez mais ministrar a Deus. E olha, eu não sei se contigo acontece como comigo, mas eu sinto sede, vontade de adorar e cultuar a Deus. Eu sinto sede de adorar ao Senhor, né? Quando tem culto, irmãos amados, né? Muitas vezes, né, a gente tem uma visão contrária àquilo que deveria ter, né? Porque o dia de culto é uma oportunidade. É uma oportunidade que nós temos de nos entregarmos ao Senhor, de colocar o nosso coração na presença de Deus e podermos declarar a Ele palavras que nós, no nosso dia a dia, nós não conseguimos. Na minha casa eu não consigo fazer a mesma coisa que eu faço na igreja, irmãos. Na minha casa eu não consigo orar como eu oro na igreja. Na minha casa eu não consigo adorar como eu adoro na igreja. Na minha casa eu não consigo meditar nas coisas que são de Deus como eu medito na igreja. Na minha casa, irmãos amados, eu não consigo ouvir a voz de Deus como eu ouço na igreja. É lógico que tudo isso existe na minha casa, mas não é igual, porque, né, nos apresentarmos diante do Senhor, na casa do Senhor, para cultuarmos ao Senhor, é algo muito especial. Nós muitas vezes, né, nos separamos e não entendemos isso. E somos cerceados durante o culto. Quando nós viemos à igreja durante o culto, nós somos cerceados, né, pelas preocupações, pelo dia a dia, pela vontade de não estar aqui, né, pela vontade de estar fazendo outras coisas. Quando na verdade a igreja deveria ser um lugar de prazer. A igreja deveria ser um lugar onde as pessoas sentem alegria, sentem paz e sentem necessidade de estar. É. Você tem necessidade de estar na igreja? Eu tenho necessidade. Se eu não estou na igreja, eu me sinto fraco, né? E olha, irmãos, eu tenho, né, por compromisso com Deus, eu tenho que estar aqui todos os cultos, né? Mas só de pensar em não estar, eu já sinto assim um frio espiritual. Eu já sinto assim algo difícil de até passar aos irmãos, né? Mas nós, irmãos amados, hoje temos o grande privilégio de podermos, né, sentir estas coisas todas, sentir o poder de Deus na nossa vida e nos aperfeiçoarmos cada vez mais nas coisas que são dele. Moisés tirou o povo do Egito por causa do poder de Deus. Deus entendeu que era a hora que o povo de Israel deveria ser liberto. que o povo de Israel deveria ser ali tirado daquele momento de escravidão, daquela loucura que era a escravidão. E nós, irmãos, não podemos deixar de olhar para a cruz, não podemos deixar de olhar para o nascimento de Cristo, para a crucificação de Cristo como sendo o basta de Deus à nossa escravidão, como sendo o momento que Deus escolheu para que nós pudéssemos nos transformar em pessoas que são livres, liberadas daquilo que antes nos oprimia. Assim como o povo de Israel era escravo, antes de Cristo nós éramos escravos. Éramos escravos, escravos das trevas, éramos escravos do inferno, éramos escravos, né, de circunstâncias desse mundo, né, de políticas desse mundo, de jogos deste mundo. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, entendemos a verdade, entendemos a intenção de Deus, tudo isso se mudou na nossa vida. Meus amados, eu me lembro quando eu não era convertido. E olha que eu sempre tive Deus no meu coração, né? Eu nunca me curvei a um santo. Eu nunca prestei culto a um santo. Porque a minha família, meu avô era evangélico. E de vez em quando eu ia na casa dele, né? E eu aprendi alguma coisa lá, quando criança. Então eu entendia que aquilo era errado, mas não entendia por que era errado. Então eu tive esse privilégio, jamais me curvar diante de uma estátua para prestar culto. E nós, irmãos amados, à medida que o tempo passa na nossa vida, na medida que Deus nos ensina na nossa vida, mas nós entendemos ali tudo aquilo que Deus construiu na Bíblia para nós. Que Deus projetou tudo isso que acontece conosco. Exatamente há algum tempo atrás, quando o povo de Israel, ele foi liberto do Egito. O anjo da morte, que não teve autoridade por causa ali, né, do sangue aspergido sobre os umbrais, que representava já claramente o poder de Cristo, né? O Senhor mostrando sinais e prodígios, né, para que o povo fosse liberto, para que ali a opressão de Faraó fosse eliminada no meio do povo de Israel. Assim foi o Senhor na nossa vida. Jesus veio, pregou a palavra, mostrou sinais, mostrou prodígios. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ele desceu até o inferno. Jesus foi até o inferno. E lá, a Bíblia diz que ele tomou, arrancou as chaves da morte das mãos do diabo. Se ele arrancou as chaves da morte das mãos do diabo, significava o quê? Que as chaves da morte estavam na mão dele, que ele tinha autoridade sobre aquilo, ele regulava, ele controlava, ele agia em função daquilo, levando as vidas para a destruição espiritual eterna. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, se mostrou aos demônios ali como sendo o Messias, o Salvador, e arrancou a chave da morte das mãos do diabo, para que nós pudéssemos ser pessoas renovadas no Espírito, pessoas que são chamadas filhos de Deus, cujo inferno não tem mais autoridade. O Cris, ministrando aqui, disse que a cédula foi rasgada, o preço foi pago. O preço foi pago, né? E Deus é justo. Para que você pudesse ter vida, Jesus teve que ir lá pagar o preço, Jesus teve que ir lá quitar a dívida. Jesus foi lá e falou assim: olha, qual é o preço? Talvez o diabo tenha falado assim: não tem preço, eu não vendo por preço nenhum. E Jesus, no seu poder e na sua graça, disse: a minha vida não tem preço. E eu dou a minha vida em resgate. Nós temos, irmãos, que perceber estas coisas espirituais ao nosso redor, que valem ainda hoje. Que valem ainda hoje, que já foram feitas por Deus na nossa vida. Mas muitas pessoas agem como o povo de Israel agiram no deserto. Porque nós lemos o texto bíblico, quando Faraó correu atrás, Faraó foi atrás do povo de Israel, que ele tinha libertado, que ele tinha dado autorização para Moisés para saírem ali e irem para o deserto. Assim como Satanás tem perseguido as nossas vidas, Satanás não está parado, ele não se contentou, né, em receber o preço que já foi pago. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas abrindo uma nova conta com ele. Tem muitas pessoas abrindo uma nova dívida. Tem muitas pessoas desprezando o sacrifício, desprezando o que já foi pago. Tem muitas pessoas, como o povo de Israel, dizendo: Moisés, nós não queríamos ter saído de lá, Moisés. Nós preferíamos ser escravos, Moisés. Nós preferíamos estar lá sofrendo, sofrendo, porque Deus disse que desceu e viu o sofrimento do povo. E eles falaram: nós preferíamos sofrer a sair ali do Egito. Você já viu essas palavras? Você imaginou essas palavras? Você imaginou o coração de Deus sendo tocado por essas palavras? Você já imaginou o sentimento do Senhor ouvindo essas palavras? Nós, irmãos, quantas vezes falamos coisas que entristecem o coração de Deus? E não só falamos, mas agimos entristecendo o coração de Deus. Quantas pessoas têm entristecido o coração de Deus com as suas atitudes, com as suas palavras? Quantas pessoas têm desejado voltar para a escravidão? Quantas pessoas estão negando aquilo que Deus tem para a sua vida, dizendo: ah, não quero mais. Dizendo: ah, não quero mais. E olha, irmãos, isso é muito triste. Isso gera uma consequência terrível para as vidas que praticam assim. A gente fez o culto na casa do irmão Alan, a gente estava falando a respeito de Josué. Acho que foi até o Leonardo que falou a respeito de Josué, foi ele. Jó, não, eu sei. Ah, você foi Jó, né? A gente falava a respeito de esforço. Acho que foi o Alan mesmo que falou a respeito de esforço. E aí, a gente estava falando a respeito do esforço, que a gente deve se esforçar para fazer as coisas que são de Deus, né? E eu falava assim: o esforço, na minha visão espiritual, para Deus, o único esforço que Deus aceita da nossa vida, o único esforço que Deus aceita da nossa vida, quando nós agimos além das nossas forças, esse é o esforço que honra a Deus. Esse é o esforço que demonstra o teu amor por Deus. Este é o teu esforço que demonstra o quão importante Deus é para você. Quando você agir em relação a Ele além das tuas forças: Senhor, eu não estou aguentando, mas eu vou fazer porque é para Ti. Senhor, eu não estou querendo, mas eu vou fazer porque é para Ti. Além. Porque o nosso limite de força é o nosso conforto, né? Ah, Senhor, eu estou me esforçando tanto, mas o teu esforço tanto é o limite do teu conforto. Se eu for além daqui, vai além do meu conforto. Eu não quero perder o meu conforto. Se eu for além daqui, eu vou perder, né, a minha satisfação pessoal. Não podemos ser assim. Nosso esforço para Deus deve representar algo muito maior do que aquilo que você considera como um limite do teu esforço. Sabe por quê? Porque Deus deu a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida por você. E nós, como a Bíblia está repleta de situações, de trechos que falam isso, nós temos que dar o melhor para Deus. O melhor para Deus. As pessoas, o melhor do dinheiro, né? Não, não é o melhor do dinheiro. Nós temos que dar tudo de melhor para Deus. Tudo, tudo de melhor para Deus. É isso que Ele quer, é isso que Ele escreveu, é isso que Ele disse. O melhor do teu tempo, o melhor do teu pensamento, o melhor da tua atitude, o melhor do teu esforço, o melhor do teu dinheiro. Tudo do melhor para o Senhor. Tudo do melhor para o Senhor. Por isso que de vez em quando você vê pessoas assim, muito superficiais, né? As pessoas estão se contentando com muito pouco. As pessoas estão se contentando com migalhas. Migalhas. Migalhas de Deus. e sofrem por causa disso, e sofrem porque as migalhas não são suficientes para que nós sejamos abençoados como Deus quer. As migalhas servem, né, como se fossem as misericórdias de Deus, para que nós não pereçamos. Então as misericórdias servem para que nós estejamos nos mantendo de pé, simplesmente de pé, né? Só que isso não é a vontade de Deus. Jamais foi a vontade de Deus. Deus fez tanta coisa por você. Deus planejou tantas coisas para você. E quantas vezes essas coisas não são importantes para você? Quantas vezes as coisas de Deus não são importantes para o homem? E olha, irmãos, eu não estou falando coisa que é difícil se ver, não. É o que mais se vê. O homem não se importando com as coisas que são de Deus na sua vida. Se importa com tudo. Com tudo. Com a escola, com o trabalho. Se importa com a família. Se importa com os bens. Se importa com tudo, né? E as coisas que são de Deus, elas sempre estão ali em segundo plano. Porque se eu tiver dinheiro, eu estou bem. Porque se eu tiver saúde, eu estou bem. Porque se eu tiver família, eu estou bem. Se eu tiver carro, eu estou bem. Se eu tiver casa, eu estou bem. Mas se esquecem, né, que isso tudo é uma consequência de uma vida na presença de Deus. Tudo isso é consequência da nossa vida, da nossa postura em relação às coisas que são de Deus. O povo de Israel não entendia nada. O povo de Israel era um povo duro, difícil. Viram 10 pragas. Deus mandou 10 pragas e todas as pragas ali atingiram o povo do Egito de forma terrível. E o povo de Israel, que vivia no Egito, não era atingido. Viram sinais que nunca se viu na terra, irmãos. Nunca se viu na terra sinais como aquele povo viu ali no Egito. Nunca se viu. Um povo que viu tantos sinais em curto espaço de tempo como aquele povo. E ainda assim, só porque viram ali o exército de Faraó atrás de si, começaram a blasfemar. Começaram ali a praguejar sobre as suas vidas. Começaram ali a questionar Moisés. E eu fico pensando às vezes, irmãos, como isso é possível? Como uma pessoa, ela pode ver a glória de Deus se manifestando e logo após, né, mudar o seu sentimento de forma tão brutal como aquele povo mudava? Viram a glória de Deus, o poder de Deus, e depois ficaram com medo de um exército que já tinha sido ali, né, praticamente destruído por 10 pragas que Deus mandou. E se ficaram com medo depois, será que Deus não podia mandar a 11ª? Será que Deus não podia fazer um outro milagre ali? Porque viram a glória de Deus, viram o poder de Deus.
Você olha assim, né, você fala assim, mas que coisa terrível mesmo, né? Como Deus teve paciência, como Deus, né, tinha convicção no seu coração para que nós estivéssemos aqui hoje, tendo um entendimento melhor e podendo agir diferente, irmãos. Não tenha medo do que está por vir, não tenha medo do teu inimigo que vem atrás de você. Não tenha medo de nada na tua vida, porque se você for fiel a Deus, irmãos amados, Deus, ele desce do céu, ele manda um anjo do céu, ele faz o que for necessário para que você seja protegido por ele, para que você seja guardado por ele. Esta é a pura verdade. Não importa como Deus fará, se vai mandar uma legião de anjos, se vai mandar um anjo, ou se ele vai descer do céu, porque ele tem toda essa autoridade, ele pode fazer tudo isso se ele quiser. Não importa, ele virá em teu socorro. Ele virá para te ajudar. Ele virá para tratar contigo, para te proteger, como ele protegeu Daniel na cova dos leões, como ele protegeu Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente. Sobrenatural de Deus. Sinais de fé geram
poder de Deus. Honra gera honra de Deus para o homem. Né? Deus honrou. O homem honra Deus, Deus honra o homem. O homem honra Deus, Deus honra o homem. Não tem dúvida. Não tem dúvida. O inimigo está vindo atrás de você? Que sinais Deus já fez na tua vida? Que sinais você já viu da glória de Deus na tua vida? Irmãos, ele vai cair. Ele vai perecer. Ele vai vir para fugir por 7 caminhos. Ele vai vir para ser destruído. Ele vai vir para que o poder de Deus se manifeste contra ele, para a glória do santo nome do Senhor. Moisés, que era homem terrível também, mas entendeu tudo aquilo que Deus fez ali no Egito. Moisés tentou fugir da obra de Deus de todas as formas, né? De todas as formas. Recusou, deu desculpa para lá, desculpa para cá. Quando não tinha mais o que falar, falou para Deus: Deus, envia outro no meu lugar, Senhor. Envia outro, não quero. Quase morreu por causa das suas atitudes mundanas. Mas quando Deus começou a mostrar os sinais, a fé de Moisés se modificou. Que os sinais que Deus tem mostrado a você modifiquem a tua fé. Que os sinais que Deus tem colocado diante de você modifiquem a tua fé. Ao ponto de você entender o que Deus quer de você. Ao ponto de você entender aquilo que você deve fazer, aquilo que deve, como você deve agir, para que as coisas de Deus se manifestem verdadeiramente na tua vida. Para que você seja uma pessoa abençoada. Para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que não fraqueja, que não tem medo, mas avança para as coisas que são de Deus. Avança, avança para as coisas santas, para as coisas maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Que Deus só tem coisas maravilhosas para nós, irmão. Deus nunca vai gerar coisas ruins para você. Ah, se não vai gerar coisas ruins, por que eu estou sofrendo tanto? Eu acho que você tem que colocar, fazer uma meditação. Se você não está sofrendo tanto, porque você não está sendo, talvez você esteja sendo como o povo de Israel foi. Tem uma fé que varia de acordo com as circunstâncias. Quando a nossa fé, ela não pode variar, ela tem que crescer apenas. Ela não pode descer e subir. Ela tem que subir e subir e subir. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se aprofunda nas coisas que são de Deus, mais a tua fé aumenta. Mais a tua fé vai estar ali sendo potencializada pelo Espírito Santo de Deus. Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Imagina, né? Imagina Deus. Fico imaginando Deus falando para mim, né? Ó, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou te abençoar, vou te livrar. E cala a tua boca. Ah, meu Deus do céu. Dá até arrepio de pensar nisso. Dá até arrepio de pensar nisso. Porque se ele manda eu calar a boca, é porque eu estou murmurando, estou reclamando, estou falando besteira. Será que Deus está falando isso para você? Eu vou livrar, mas cala a tua boca. Eu vou livrar, mas muda a tua atitude. Eu vou livrar por amor do meu filho. Eu vou livrar para você não perecer. Não pode ser, essas palavras não podem ser assim, irmãos. Palavras de bênção de Deus na nossa vida não podem ser essas que Moisés usou ali. Não pode. A glória de Deus não tem que ser manifesta para calar a nossa boca, para tapar as nossas palavras. A glória de Deus tem que se manifestar para confirmar as nossas palavras, para confirmar as tuas atitudes, para confirmar aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Como Ele disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. E Ele disse: levanta a tua mão, pega o teu bordão e levanta a tua mão e ordena. É isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que nós, que Ele confirme as palavras da nossa boca. Deus quer confirmar aquilo que você fala. Não que você se cale para você falar. É tipo assim, né? Eu vou fazer só para você ver que eu faço. E você cala a tua boca. Não pode ser assim. O Senhor tem que fazer aquilo que está na nossa boca. Por causa da autoridade e da fidelidade que nós temos em relação a Ele. Ele falou, né? E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Irmãos, eu presto muita atenção nos detalhes da Bíblia. Porque os detalhes são os que edificam. Os detalhes são os que enchem a nossa vida do Espírito Santo. Deus não precisava fazer nada daquilo, né? Para que ele precisava de Moisés? Para que ele precisava do bordão de Moisés? Para que ele precisava que Moisés estendesse a mão? Para que isso? Para que esse Deus mandou um vento? Deus mandou soprar um vento lá que dividiu o mar? Deus fez isso para você entender que é assim que nós vamos construir a nossa bênção. Deus fez isso para você entender que você é um fator de bênção. Que você é um instrumento dele para gerar bênção para você e para as pessoas que estão ao teu redor. Você é um instrumento que tem que levantar a tua mão, que tem que ministrar as coisas que são de Deus, para que Deus opere através da tua vida, porque esta é a vontade dele. Ele não precisava de nada disso, mas é a vontade dele. Nós vamos fazer o quê? Nós temos que obedecer. É a vontade dele. Ele desejou assim, ele determinou assim, e nós vamos do jeito que ele determinou. E talvez muitas coisas não estejam acontecendo na tua vida porque você tem deixado de lado essa autoridade. Você não está estendendo a mão, você não está pegando o bordão, o cajado. Talvez você esteja ali parado, quando você tem que avançar, marchar, ir para frente, evoluir, andar, não importando as dificuldades, não importando as lutas, não importando ali, né, tudo aquilo que está ao teu redor. Não importando, irmãos. Não tem que se importar mesmo. Porque quando o Senhor chama, ele ajuda, ele manda, ele faz, ele vai. É. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Me permita esse exemplo, né? Pegar o exemplo do irmão Luiz Carlos da Manese ali. Foram convidados para o diaconato. Eu fico imaginando, né? O receio, o medo, né? As dificuldades que apareceram na frente, atrás, do lado, né? Pessoa falando aqui, pessoa falando ali, o pensamento, a mente, né? E isso tudo existe, isso faz parte da vida, mas eles falaram assim: eu vou. Deixaram de lado o medo, deixaram de lado os problemas. Deixar de lado as vozes. Deixar de lado. Eu vou. Sabe por quê? Porque Deus vai ajudar. Sabe por quê? Porque Deus é que vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus é que transforma. Deus é que muda. E nós só temos que ir. Nós temos, muitas vezes, nós somos empurrados por Deus. Irmãos, inúmeras vezes eu fui empurrado por Deus, porque eu estava ali, era uma situação muito complexa. O Senhor falando assim: vai. E eu falei: eu vou. E não sabia onde ia chegar, mas eu fui. Sem entender. Eu só falava assim: eu vou porque Deus está fazendo. Eu vou porque Deus está mandando, porque é isso que eu estou indo. Sem entender. Mas fui. E os irmãos vieram e serão honrados por Deus. Serão honrados por Deus. Porque não colocaram as desculpas, os fatores que são reais, às vezes, a gente fala assim, desculpa, mas às vezes existe uma realidade por trás. A Moisés falou, Senhor, eu sou gago. Era uma realidade. Mas não podia impedir a obra de Deus ali. E ele usou aquilo para que impedisse, para tentar impedir a obra de Deus da vida dele. Nós não podemos fazer isso. Vamos. Vamos em frente, irmãos. Vamos avançar, vamos andar, vamos entrar no mar, vamos marchar, marchar e marchar. Quando o mar estiver se aproximando, a gente levanta a mão, a gente levanta a mão e fala, abre mar, e nós vamos em frente. É, pega o cajado, toca na água, levanta a mão. Vai acontecer alguma coisa, irmão. Vai acontecer. Vai acontecer, não vai. Você não vai ficar ali, fiz tudo isso, Senhor, e agora? Não aconteceu nada. Vai acontecer. Vai. Porque Deus não muda. Deus não muda. Deus tem prazer em fazer estas coisas na nossa vida, né? Eu fico olhando para Deus às vezes, eu fico pensando às vezes, irmão, eu não sou perfeito não, viu, irmão? Eu tenho um monte de coisa para corrigir na minha vida. Eu sou imperfeito. Falei, o Alan estava querendo trazer aqui, o presbítero estava querendo trazer aqui um missionário que ele conhece, né, para fazer uma ministração aqui. Eu falei, olha, deixa da próxima vez que ele venha, quando os obreiros estiverem assim mais maduros, né, já com uma certa experiência. Eu falei assim para ele, irmão, eu ouço o testemunho dos missionários, eu sinto vergonha. Sinto vergonha de mim. Sinto vergonha. Porque não fazemos nada. Não fazemos nada para Deus, achando que estamos fazendo o mundo inteiro para Deus. Quando, né, os missionários lá, eles é que lutam, eles é que sofrem, eles é que dão a vida em favor da obra de Deus. E a gente está aqui, dentro da igreja, pregando dentro da igreja, e acha que está tudo difícil. Eu sinto vergonha. Falei, Alan, eu gosto de assistir, eu gosto de ouvir pregação de missionário, que eu me coloco exatamente onde eu estou. Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada para Deus. Por isso que eu gosto. Dá um chacoalhão na gente. A gente vê e fala, Senhor, falta muita coisa, né? E Deus acha que olha do céu e fala assim, falta. Acho que ele fala, falta, falta mesmo. É verdade. Nós, irmãos, temos que nos colocar diante de Deus, nos humilharmos perante o Senhor, diz a palavra, né? Nos humilharmos perante Deus e falar, Senhor, olha, me ajuda. Eu acho que é o pedido mais nobre que nós podemos fazer para Deus é, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, porque eu quero ser melhor. Senhor, me ajuda, eu quero fazer mais. Senhor, me ajuda, porque eu quero, né, deixar tudo aquilo que se entristece de lado. A gente, às vezes, acha que a gente é tão perfeito para Deus, né? Deus está olhando do céu assim, e fazendo aquela cara assim, né? Puxa vida. Né? Irmãos, entre na real, para usar uma palavra conhecida, entre na real. Entre na real. Abra os olhos, veja a verdade. Entre na real. Entre na real. Para que Deus possa um dia te levar para o céu, dizer, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que esse é o desejo dele, né? Servo bom e fiel. Que a tua atitude seja aquilo que Deus orientou a Moisés. Deus não ficou fazendo carinhozinho em Moisés, não. Falou, Moisés, por que você está clamando, meu? Anda logo. Faz o que eu mandei. Anda logo. É,
povo lá murmurando, que dificuldade, ah, vamos morrer. Ah, Moisés, que sofrimento. E Deus falou no Moisés: Vamos logo, para de enrolação. Avança.
Irmãos, não tenha dó de você mesmo. Não tenha dó de você mesmo. Tenha dó do diabo, mas não tenha dó de você mesmo, porque Deus cuida de você. Não tenha dó de você mesmo, sofredor, pobrezinho, amargurado, triste. Não tenha dó, levanta e trabalha. Levanta e faz a obra. Levanta e avança. Ergue a mão, põe o cajado nas mãos e vai. E dá ordens. Dá ordens à tua frente, irmãos. Dá ordem à tua frente. Pobrezinho é o diabo, né? Ele é o pobrezinho. E às vezes a gente se transforma nisso. A gente fica lá. Uma vez eu e a Rosana, né, a gente tinha se convertido, fomos batizados depois de alguns meses, e aí o pastor me convidou para ser secretário da igreja Brasil para Cristo. Então, meu primeiro cargo na igreja foi ser secretário da igreja. E tinha uma irmã que era secretária, e ela tinha que passar o cargo para mim, né? Então teve uma cerimônia lá, né, da igreja. Uma reunião para passar o cargo, né, de secretária e tal. Né? E a irmã, não tem nenhum conflito, não, viu, irmão? A irmã queria passar o cargo, ela queria passar o cargo. Né? E eu estava ali para receber o cargo, sem entender direito nada, né? Não entendia nada direito. Estava ali. Né? Primeira reunião na igreja, não o primeiro culto, primeira reunião. E aí ela começou, né? Ah, eu sou a ovelhinha mais humilde que o Senhor tem aqui na igreja. Foi assim mesmo? Foi assim mesmo. Ah, eu sou uma ovelhinha tão sofrida, irmãos. E o discurso era esse. Era assim, minha vozinha, assim mesmo. Uma senhorinha, sabe? Uma senhorinha, bonitinha. Sabe aquela senhorinha, né? Bonitinha, assim, simpática, né? Gorduchinha, assim, louco redondinho e tal. Tudo bonitinha, né? E nunca esqueci daquilo mais. Mas eu comecei a pensar, falei, que coisa, né? Por que tinha que falar tudo aquilo lá, né? Era abençoada de Deus, trabalhou para Deus, né? Fez o seu papel, honrou Deus ali, né? Era o momento de substituição, né? Não precisava fazer nada daquilo, né? Se mostrar ali tão pobrezinha, né? Tão humilde, né? Não devemos ser assim, não, irmãos. Devemos nos humilhar perante Deus. Perante Deus. Perante Deus, essa é a vontade dele. E sermos fortes na presença do nosso inimigo. Fortes para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí você vai conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida, para a glória dele, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora, irmãos. Eu vou orar por você. Mas eu queria que você tivesse uma atitude. Vou falar uma palavra forte aqui. Não me levem a mal. Não me levem a mal pela palavra que eu vou falar. Tome uma atitude de homem. Tome uma atitude de homem em relação às coisas que são de Deus na sua vida. Me desculpe as mulheres, mas a atitude de homem é uma atitude forte, né? Firme, né? Serve para as mulheres também. Tome uma atitude de homem e diga: Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero ser uma pessoa que te honra. Eu quero ser uma pessoa que tem fé, que age segundo a tua vontade e não segundo a minha vontade. Isso é fundamental. Fundamental. Para que a tua vida seja abençoada pelo Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vamos orar aqui, irmãos. Em nome de Jesus.